Amém? Então agora eu quero estudar a Bíblia com você e nós vamos estudar sobre bênçãos, bênção de Deus. Eu fiquei muito impactado quando o pastor Michel falou algo na semana passada. Ele disse assim: você acredita que a bênção de Deus é real? Você lembra disso? Ele falou com a gente isso domingo passado. Você acredita que você pode levar a bênção de Deus para a sua casa? Eu falei: Senhor, que coisa linda, eu quero. E aí eu fui estudar sobre bênçãos, bênçãos que Deus tem para nós, e eu queria estudar isso com você hoje, porque tem tanta bênção que Deus preparou para mim e para você, e às vezes a gente não desfruta porque não conhece o que Deus tem. E eu queria estudar isso com você, bênçãos espirituais para você. Você vai abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículos 3 até o 14. Efésios é um livro lindo, ele começa de um jeito poético, teológico, como a gente vai ver aqui, mas depois ele se torna tão prático. É uma carta a uma igreja, e depois ele vai terminar: marido, ame sua esposa, esposa, respeite e honre seu marido, filhos, amem seus pais, respeitem os seus pais, pais, amem os seus filhos, tratem bem como Deus trata vocês. Tão prático. E hoje, nesse início, nesse trecho que é mais poético, a gente vai aprender algumas das bênçãos que Deus tem para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14, diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, presta atenção, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém. Que trecho lindo, profundo. Um dos trechos mais bonitos da Bíblia. Cada um tem suas preferências. Esse é um daqueles que mexe muito comigo. Mas a gente precisa aprender junto hoje sobre bênçãos. E num trecho que, com sua poesia e sua teologia, às vezes pode nos dificultar a compreensão, eu creio que Deus e o Espírito Santo dele, que estão neste lugar hoje, podem nos ajudar a compreender. Bênçãos que Deus preparou para nós, para você, para que você possa levar para sua casa, para que você possa desfrutar da vida plena que Ele preparou para mim e para você. Logo no começo, o texto já ajuda a gente a entender algumas coisas a respeito das bênçãos de Deus. No versículo 3, por exemplo, ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, quem é a fonte da bênção? Quem é? Deus é fonte de toda bênção, vem dele, ele nos abençoou em Cristo Jesus. E vai dizer mais: qual é a natureza da bênção? Espiritual. E mais, né? Eu falei ali quando eu li pela primeira vez, eu disse: presta atenção, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, não falta nada. Sabia disso? Não falta nada. Tudo o que Deus tinha, tudo o que Deus tem, tudo o que Ele preparou está disponível para mim e para você. Mas é interessante porque nós pensamos na bênção como algo que a gente então vai conseguir pegar, concretizar de um jeito legal. A gente pensa no celular novo, no carro que a gente precisa trocar, a gente pensa na conta que ainda precisa ser paga, a gente pensa naquelas torneiras de casa que estão pingando, que a gente tem que trocar e que está faltando. Deus me abençoa. Ele vai dizer: as bênçãos são espirituais. E mais, para a gente entender que é de um plano superior, não são meras bênçãos materiais. O que Deus prepara para você é mais valioso, é mais profundo, é mais rico. Se apropria, abre o teu coração para receber todas as bênçãos espirituais que Deus preparou para você e que derramou em Cristo Jesus. Outra coisa linda que a gente descobre aqui é a dimensão da bênção. Vai falar que ela vem não dessa dimensão do mundo físico, ela vem das regiões celestiais, é bênção do céu. O céu abre as janelas, como a gente cantou aqui, o céu se abre para que a bênção de Deus se instale na tua vida, na tua casa, no coração daqueles que desejam bênçãos de Deus para a sua vida. Mas que bênçãos são essas? E aí eu preciso correr, porque tem tanta bênção aqui que eu não sei se eu vou dar conta hoje, prometo. Vou correr, tá bom? Para ver se a gente consegue. E se não conseguir, a gente para e numa outra oportunidade a gente continua. Primeira bênção: Deus nos escolheu para Ele, e escolheu para que a gente possa ser santo e irrepreensível. Olha o versículo 4. Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Primeira bênção: Deus escolheu você. Sabia? Deus escolheu você. A gente às vezes vai para o mercado de trabalho, a gente tenta fazer as entrevistas, estou precisando de uma colocação, e a gente vai para peneiras no futebol, os meninos, não é? Os pré-adolescentes aí, né? O pessoal vai lá tentando fazer a peneira para ver se é aceito. Às vezes lá no emprego a gente não é aceito nas entrevistas, está faltando alguma coisa. Mas sabe uma coisa linda? Ainda que você e eu sejamos imperfeitos, Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Você não precisa ficar de fora. Eu acho lindo. É tremendo esse negócio. E a Bíblia vai explicar para a gente que nós não podíamos ter um relacionamento direto com o Senhor por causa do nosso pecado. Romanos capítulo 3 vai dizer que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Deus nos criou para estar num relacionamento íntimo com Ele, mas o pecado fez separação entre nós e Deus. Mesmo pecadores, mesmo que nós fôssemos pecadores antes da criação do mundo, Deus falou: eu quero ter um relacionamento com Marcílio, eu quero ter um relacionamento com ele, com ela. Ele me escolheu e te escolheu, apesar de nós, para termos um relacionamento intenso com ele. E sabe, o propósito que ele tem para essa escolha é nos presentear com uma vida santa e irrepreensível. Ele não escolheu você porque você é digno dessa escolha. Ele não te escolheu porque você é santo e puro. Ele não te escolheu por causa das boas obras que você faz, mas para que você pudesse fazer boas obras com a ajuda dele, com a vida dele na sua vida. Ele não te escolheu porque você era obediente, mas para te capacitar a ser obediente. Deus não escolheu você porque você é santo e irrepreensível. Você sabe que você não é. Eu também sei. Mas Deus nos escolheu para dar um presente para nós. Quando nos abrimos para a vida com Ele, Ele nos capacita. Ele nos purifica e nos capacita a viver uma vida de santidade. Tem muita gente que não se aproxima de Deus porque acha que virar crente vai ser um negócio pesado. Um monte de obrigações, eu vou ter que abandonar um monte de coisa. Mas não é assim. O que Ele está dizendo para a gente é: Deus quer fazer da sua vida uma vida tão linda, tão especial, tão leve, que desobedecer não cabe mais, não precisa mais. Você deseja é viver a vida que Ele tem para você. Eu me lembro de ter assistido, há umas semanas atrás, um vídeo numa rede social de um jovem, numa entrevista. E a jornalista pergunta para ele, ou a entrevistadora pergunta para ele: você é um homossexual? E ele responde, ele disse: eu sou um homem que descobriu o amor de Deus. E porque eu descobri o amor de Deus, eu descobri o plano que Ele tinha para mim, ser homem, Ele me criou assim. E porque eu descobri isso, eu quero dizer para você que eu tenho às vezes uma ou outra inclinação para aquilo que não é o plano e o propósito de Deus, mas depois de descobrir o que Deus tem para mim, eu não quero nunca mais as escolhas que eu fiz no passado. Eu quero viver do jeito para o qual Ele me criou. É maravilhoso. Eu queria que todos descobrissem o plano de Deus e poderem viver debaixo daquilo que Deus tem para eles. Ei, Deus tem planos para você. Ele te criou, Ele te escolheu. E a Bíblia vai dizer que antes que o mundo fosse mundo, antes que ele fosse criado, antes que o pecado chegasse, Deus sabia que nós precisaríamos dele. E Ele escolheu você para viver em santidade, para viver pureza. Você não precisa mais ficar escravizado pelo pecado. Você pode viver uma vida pura diante do Senhor. Segunda bênção. Segunda bênção. Deus nos adotou como filhos. Versículos 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus nos adotou como filhos. Esse é também um presente, uma bênção maravilhosa. Eu fui pensar um pouco e estudar ali no mundo romano o que significava a adoção. Significava ser pai, significava dominar sobre a casa e a família. Então, quando você adotava um filho, você dizia assim: eu estou estendendo o meu domínio sobre você. O que significa que eu vou ter autoridade sobre você, mas eu também vou estender o cuidado, vou estender os direitos de família, vou estender a herança, vou estender tudo aquilo que significa ser família para você, que não era família, mas que agora vai se tornar família. Deus fez isso comigo e com você. Ele nos recebe como filhos por adoção. O que significa isso? Um novo nome. Eu sou Marcílio de Oliveira, mas posso ser Marcílio de Oliveira de Deus. Filho de Deus. Identidade nova, sabia? Ah, você pode ter crises familiares, você pode ter sido marcado e marcada por maus tratos, por abandono, por tantas coisas, mas Deus te escolheu antes da criação do mundo e tem um plano para você. E mais, Ele diz: eu quero você na minha família, o meu nome aí no seu nome, na sua identidade. Você vai herdar os bens do Senhor, o cuidado e a graça de Deus. Alguns meses atrás eu fui entender um pouquinho mais de perto o que é adoção. E uma das nossas secretárias lá no Ministério de Família, a Luciane, e o seu esposo Cláudio, estavam há vários anos na fila, porque eles não podiam ter filhos, na fila da adoção. Eles desejavam muito ter um filho. Depois de muitos anos orando, o telefone toca o ano passado: olha, tem uma criança, vocês querem conhecer? E eles foram conhecer o filho desejado, a criança desejada. Era um menino, Rafael. Há meses atrás nós apresentamos o Rafael no culto da família. E sabe, foi muito especial por motivos diferentes. Primeiro, porque eles tinham esse sonho e Deus os abençoou e presenteou. Mas Deus tinha um plano para a vida do Rafael. Rafael é um menino especial. Um menino que com 4 anos na casa, no lar onde ele estava, ele não podia ouvir. E porque ele não podia ouvir, ele também não recebia todo o tratamento como todas as crianças. Então ele não ouvia, ele não falava, mas ele também não se alimentava como todas as outras. Com 4 anos ele estava ainda tomando leitinho como se fosse um bebê. Mas um dia, uma família chegou para o Rafael. E quando Cláudio e Luciane viram o menino, o amaram e o acolheram. Alguns meses depois, não tem 1 ano ainda que ele está ali naquela casa, naquela família, mas o Rafael recebeu um lar, ele recebeu amor. Essa semana eu vi o Rafael, e o Rafael é amoroso, é carinhoso, ele dá um abraço gostoso na gente. Mas o Rafael, ele ganhou os cuidados. Eles conseguiram fazer ali um implantezinho, né, de um equipamento que o ajuda a ouvir. Perdão o pessoal, né, do Ministério Eficiente, que eu não sei todas as palavras aí, mas ele recebeu. E sabe, um pouquinho de meses depois, eles vão aumentando e aumentando a eficiência ali, né, o alcance do equipamento, para que ele possa ouvir mais gradativamente. E ele começou a ouvir. A primeira vez que ele ouviu, o papai dele, que toca violão clássico, estava tocando, e ele escutou o som do violão, e ele começou a sorrir, e correr pela casa, porque agora ele estava ouvindo. Sabe, quando a gente é adotado pelo Senhor, o domínio dele se estende sobre a tua vida e sobre a minha vida. Mas junto com isso, identidade nova, a história antiga, os maltratos, o isolamento, a solidão ficaram para trás. O Senhor te escolheu para ser filho, Ele te abraça como pai, como um pai amoroso. O poder dele se estende sobre você, os cuidados dele se estendem sobre você, e aquele que chorava não precisa chorar mais, aquele que tinha dificuldades pode encontrar solução por causa do cuidado de Deus todos os dias na sua vida. Deus, o Pai, quer você como filho, como filha. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos 8, versículos 14 e 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. No 17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Adoção de filho. Você está desfrutando dessa bênção? Você tem a intimidade e desfruta da intimidade com Deus? Ele já fez tudo o que precisava para que você desfrute desse presente. Abre teu coração e tua vida e diz: Senhor, eu te quero. E assim você vai experimentar maior intimidade, a adoção, ser família com Deus. Terceira bênção: Ele redimiu você com seu sangue, versículos 7 e 8. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da glória, riquezas da graça de Deus. O que significa redenção? A palavra no grego é apolitroses, significa resgate. Algo que era feito para alguém que estava em prisão perpétua, para alguém que tinha feito alguma coisa de errado e que não podia, ou era escravo, e que não podia adquirir a sua liberdade com seus próprios esforços. Redenção. Alguém vinha e pagava o preço para que pudesse ser livre. Tinha que ficar na prisão ou tinha que ser escravo, mas alguém pagou o preço. E porque pagou o preço, eu posso ser livre. Foi isso que Jesus fez para nós, por nós. Eu me lembro de um filme que eu vi há um tempo atrás, um filme com Denzel Washington, talvez você lembre quem é o ator, em que ele era um guarda-costas de uma menina pequena, e ele está todos os dias protegendo, cuidando, cercando na entrada da escola, na saída da escola. Mas num dia, num determinado momento, um grupo de pessoas sequestra aquela menina. E aí ele passa o filme todo fazendo de tudo para recuperar aquela menina e devolver para a família. A verdade no filme é que, e já estou dando todo o spoiler aqui, né? Mas assim, a verdade no filme é que ele luta tanto para resgatar a menina, que no final, o grupo de sequestradores que sobrou, eles dizem assim: se você não parar, nós vamos morrer. Então, a tua vida pela vida dela. E aí, o preço muda. Para que ela possa ser livre e voltar para casa, ele tem que ficar e a vida vai acabar. No final do filme, eles param o carro num lado e aí o carro dele está do outro lado da ponte. Ele se encontra no meio da ponte com a menina, dá um abraço nela, ela pega na mão dele para que ele vá com ela, e ele diz: vai com seus pais. E ela vai para o carro dos pais, e ele vai a pé se entregar, para entregar a vida dele no lugar dela. Jesus fez algo semelhante por mim e por você. Ele doou a vida dele. Ele desceu do céu, da sua glória, da sua majestade, e disse: vou pagar o preço do pecado. Você estava escravizado pelo pecado? Aliás, quais situações te escravizam hoje? Pornografia, mentira, roubo, assassinato? Que pecados te escravizam hoje? A bênção da redenção pode alcançar você. Jesus pagou o preço com seu sangue, e quando ele paga, é mais que suficiente. Você pode desfrutar da verdadeira vida que ele tem para você. Sabe, o efeito é a liberdade, é a libertação. Você não precisa mais ser escravo do pecado, do domínio de Satanás, dos efeitos do pecado que vão te levar para o inferno um dia. Não, vida nova, perdão de pecados, a vida de Jesus na sua vida. Ele pagou pelo preço do seu pecado, para que você fosse abençoada, abençoado. Quarta bênção, versículos 8 a 10, ele derramou sobre nós sabedoria e entendimento. Versículo 9, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A próxima bênção é que Deus escolheu revelar o mistério oculto nos céus. Durante eras, ele decidiu revelar para mim e para você. O mistério é Cristo, o mistério é a salvação do pecado. A Bíblia vai dizer que se Satanás soubesse do plano de resgate de Deus, ele não teria crucificado Jesus. Mas quando ele faz o plano da crucificação, por não saber, e a Bíblia vai dizer que esse mistério estava oculto aos anjos e aos homens, o Senhor só sabia que dia, quando seria e qual era o plano. Mas na plenitude dos tempos, quando a areia da ampulheta do Senhor lá do céu terminou, ele disse: está na hora. E então Jesus vem para executar o plano de salvação. E quando ele executa esse plano, ele também dá a todos nós que chegamos depois da crucificação e da ressurreição de Cristo, sabedoria e entendimento para compreender o mistério e dizer: Senhor, entendi, eu quero Jesus na minha vida. O entendimento da salvação é um presente. Como alguém que coloca um óculos em alguém que não consegue enxergar. Esse é o entendimento que Deus dá, e esse é um presente, uma bênção. Eu gosto de um videozinho que também tem de vez em quando ali pela internet, de vez em quando aparece na rede social, de bebezinhos, crianças pequenas que têm uma dificuldade de visão, mas que o papai e a mamãe colocam um óculos nela. Você já viu isso? Quantos já viram? Eu já vi. Olha, tem um monte de gente que já viu. Então você sabe disso. Eu acho lindo. Por quê? Porque a criança, o pai e a mãe tentam colocar óculos, ela não gosta, ela está achando estranho aquilo, até que ela abre o olho. Quando ela abre o olho, toma um susto. Mas agora ela vê, agora ela enxerga, agora tem cor, agora ela vê os traços da mamãe, do papai. E a reação é choro, sorriso, abraço, festa, porque agora ela vê. Querido, Deus está te dando um presente, uma bênção. Tirar a miopia espiritual da tua vida, tirar aquilo que, as vendas dos teus olhos, para que você enxergue o que Ele tem para você, as bênçãos que Ele tem para você. Aproveita da bênção que Deus tem para você. Quinta, Deus nos faz sua herança. Versículo 11 e 12, nele fomos também escolhidos, temos sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o bom propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus nos faz a sua herança. Eu queria explicar isso para você. Ele nos escolheu para que eu e você vivamos para a glória dele. A tua vida, os teus feitos, as tuas conquistas, o teu jeitão de viver, sejam agradáveis para Ele, deem glória para Ele. Ele faz com que você seja o legado dEle nesse universo. Ele te escolheu para isso. Que bênção, que privilégio. Sabe, é mais ou menos como a gente quando gosta de ver os feitos dos nossos filhos. Fique imaginando, não é? Você já viu algumas coisas dos filhos? As mães, por exemplo, quando tem apresentação de fim de ano na escola, ou dia das mães, aquele cartaz, aquele desenho, fala a verdade, está tudo meio torto, a criançada é pequenininha ainda, mas é lindo, não é? Alegra o coração, você fica ali querendo bater a foto, fazer o vídeo, empurra as outras, porque você quer estar lá na frente. Esse é Deus, Ele escolheu se alegrar com aquilo que você aí faz. Ele quer que você viva para o louvor e para a honra dEle. Ah, uns 10 dias atrás, a gente foi surpreendido lá em casa. O telefone tocou, a escola pede para a gente ir com a nossa filha mais nova, Ana Luísa, para ela receber uma honraria lá na escola, né? E ela tirou 960 na redação do Enem. E a escola resolveu dizer: olha, queremos certificar você, queremos te honrar por aquilo que você fez. E aí quando a gente vai, eu também, né, faço igual, né? A gente vai para a escola, então para tudo, sai das responsabilidades e vai lá para poder estar junto com a filha. E a alegria dela, a vitória dela é a nossa vitória, não é assim? Semana passada, minha outra filha, Mariana, e as duas têm dirigido louvor, têm pregado aqui na igreja, mas semana passada a Mariana estava dirigindo louvor aqui no culto. Deixa eu contar um segredo para você que ela não sabe. Logo depois dela estar cantando uma das canções, eu tinha que fazer um momento que era dos novos membros aqui. Você lembra disso? Alguns estavam no culto aqui semana passada. Ah, já que eu ia pegar o microfone, depois dela, sabe o que eu fiz? Eu peguei antes de acabar a música. E ela estava aqui no meio, e eu vim chegando mais, né, mais pertinho, e fiquei aqui, não sabia nem se o microfone estava aberto, mas eu cantei junto. Falei, eu não quero perder a bênção da alegria, do orgulho, de poder cantar junto com a filha. Sabe? Deus quer fazer de você a herança dele, teus feitos, tua vida, para a glória dele, a herança, o legado que ele deixa nessa terra, até que ele volte. Isso é um presente de Deus. Última benção. Nosso tempo já foi, faz tempo. A última benção. Ele também quer deixar com você a marca da herança que ele tem para você um dia. E o texto vai terminar dizendo que ele nos dá o Espírito Santo como garantia da herança que ele tem. Como pai maravilhoso que ele é, ele diz: um dia você vai receber a herança, mas eu quero deixar com você uma marca que vai lembrar que você tem direito à herança, o Espírito Santo de Deus em você. O Espírito Santo é como o selo da promessa. Ele dá a garantia da posse. Ele vai lembrar a gente que o preço do pecado já foi pago na cruz, que você está liberto e liberta, que você é filho e filha. O Espírito Santo é como o selo de cera naquela carta da Idade Média, que não pode ser quebrado, ou seja, tem proteção para você. O inimigo vai tentar contra você, mas a marca do sangue de Jesus e a vida do Espírito na sua vida são garantia de que você não pode ser tocado, que você não pode ser destruído pelo inimigo. Ele já declarou vitória para você na cruz. O Espírito Santo é a garantia de que você é de Jesus, de que você pertence ao Senhor, de que você foi feito filho e filha e de que você tem uma herança lá no céu. A presença dele no seu coração, nessa vida, para um dia viver eternamente, espiritualmente no céu, na presença dele. E essa é outra bênção que Deus tem para você. Quantas bênçãos, quantas bênçãos. Para terminar o nosso tempo, é preciso parar para olhar para dentro da nossa vida e pensar se a gente está desfrutando desses presentes de Deus, se essas bênçãos estão sendo de verdade aproveitadas por mim e por você. Sabe, ainda tem gente que um dia disse sim para o Senhor, mas não vive a vida plena, ainda está aprisionado pelo pecado, não deixou coisas que tinham que deixar. Tem gente que ainda está triste, deixa as machucaduras da vida, coisas que fizeram com você, tirar a alegria da vida com Deus, daquilo que Deus tem. Tem gente que ainda não entendeu que pode ter o cuidado de Deus, o senhorio de Cristo, a bênção de ser família com Ele. Tem gente que não entende que, ou não entendeu ainda, que a sua vida aqui nesse lugar pode ser para o louvor, para a honra, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele quer se alegrar com você, com por onde você anda, com aquilo que você faz. E a gente vive uma vida desconectada de Deus e do que Ele tem para nós. Hoje, nesse lugar, Ele te trouxe aqui para te lembrar de tudo que Ele preparou para você. Não falta nada. Ele nos abençoou com as riquezas da sua graça, com tudo que Ele tem para dar. Por isso, hoje nós queremos orar nessa noite. Eu quero orar com gente que está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero desfrutar dessas bênçãos. E sabe, tem gente nesse lugar que nunca disse sim para Jesus, porque não entendia o que Deus fez, mas hoje os óculos espirituais estão sendo colocados e agora podem enxergar o que Deus fez por meio de Jesus. E Ele quer para você uma vida linda. Para de viver na escuridão do pecado, para de viver sozinho ou sozinha, sentindo solidão. Ele tem coisas maiores para você, Ele tem bênçãos todas prontas. Só é preciso dizer: Senhor, eu te quero, eu quero tudo que o Senhor tem, Eu quero Jesus, porque Jesus é aquele que concretiza a bênção com a morte, com o sangue derramado, com a ressurreição e vida para viver com você. Tem gente hoje que precisa dizer: Senhor, me alcança aqui onde eu estou, do jeito que eu estou, porque eu não posso viver para ti do jeito que eu estou. Mas eu entendi que o Senhor pode me capacitar para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Você é uma dessas pessoas? Se você é, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, porque nós vamos orar agora. Nós vamos dizer: Senhor, derrama sobre a minha vida toda a bênção. Senhor, me aceita como filho. Senhor, muda a minha história, enxuga a minha lágrima, cura as minhas dores. Senhor, eu quero a tua bênção. Senhor, eu desejo mais de ti. Se você é uma dessas pessoas, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora, porque as bênçãos do Senhor estão prontas para você. E se você é um crente, se você é alguém, membro de uma igreja, aqui ou em outra, que também não está desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para você, está na hora de dizer: Deus, me perdoa. Senhor, me restaura. Senhor, limpa, porque santidade e pureza são uma bênção que eu preciso, que eu desejo desfrutar na minha vida. Você é uma dessas pessoas? Levanta a sua mão, fica de pé no seu lugar, a gente quer orar por você. Essa é a hora de dizer: Deus, eu não quero deixar perder ou passar nenhuma das bênçãos que o Senhor derramou para mim. Eu quero o Senhor, eu quero teu Espírito, eu quero o selo da promessa, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor mudando a minha história. Louvado seja Deus. Quanta gente boa aqui dizendo: Jesus, entra na minha história. É isso, é isso, é isso, é isso. Amém. Lá atrás, lá na galeria, atrás, aqui embaixo, eu estou vendo você. Se você quer essa oração, fica de pé no seu lugar. Quanta gente! Esse é um tempo de libertação do pecado. Algo novo do mundo espiritual vai acontecer na tua vida. Eu quero tudo o que Deus tem para mim, tudo que Deus preparou para mim. Amém. Nós vamos orar. Se você deseja essa oração, fica de pé no seu lugar. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você está fazendo essa oração comigo hoje, repete essas palavras: Senhor Deus, eu hoje compreendi que o Senhor me ama, que o Senhor tem planos para mim, que o Senhor quer me abençoar. Hoje eu te peço, perdoa os meus pecados, derrama o sangue de Jesus sobre a minha vida, me liberta, me enche da tua vida, da presença do Espírito em mim, muda a minha história, eu te desejo e me entrego. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, nessa noite tem tanta gente de pé dizendo: eu quero uma mudança de vida, eu quero o Senhor entrando na minha história, eu quero te pedir, Senhor, toda a bênção, toda a bênção, toda a bênção, derrama do céu sobre eles. O Senhor já preparou, então derrama, Senhor, cura, liberta do pecado, tira as dores. Ah, Deus, obrigado porque o Senhor recebe cada um hoje como filho e filha, família contigo para toda a eternidade, e nada que o inimigo possa fazer para tentar destruir essa promessa vai poder acontecer, porque o Senhor já os blindou com a presença do teu Espírito na vida deles, garantia de uma herança futura. Louvado seja o Senhor, traz a tua bênção, ó Deus, e que eles continuem nos teus caminhos, que a vida, a casa, a família, os propósitos sejam agora todos eles abençoados e dirigidos por ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.